Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Combustíveis. Senado deve manter texto da Câmara sobre teto do ICMS e criar compensação para estados. Votação está marcada para a próxima semana. Especialistas apontam desafios para estudantes hospitalizados ou em tratamento domiciliar de saúde. Eleições deste ano terão o Parlasul como uma das entidades observadoras do processo eleitoral. Boa noite. O Senado deve votar na segunda-feira o projeto que limita o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, gás e serviços de telecomunicações e transportes. E amanhã serão apresentadas duas propostas que vão garantir a compensação para os estados que zerarem o imposto sobre gasolina, etanol e gás. No encontro com os presidentes do Senado e da Câmara na tarde de ontem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo federal aceitará ressarcir os estados pelas perdas de arrecadação com o projeto que estabelece uma alíquota máxima para o ICMS sobre os combustíveis. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou para segunda-feira, dia 13, a votação do projeto que limita em 17% a cobrança do ICMS sobre combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica, querosene de aviação e serviços de telecomunicações e transporte. O relatório, que será apresentado nesta quarta-feira, deverá ser discutido em plenário no dia seguinte.
Para que o Senado possa deliberar sobre o PLP 18, seja o texto que veio da Câmara, sejam acréscimos que porventura sejam feitos pelo relator. O fato é que existe um grande clamor em torno da necessidade da contenção dos aumentos de combustíveis.
O relator, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, sinalizou que deverá manter o projeto da Câmara sem atender pedidos dos governadores para adiar a redução do ICMS, por exemplo. Segundo ele, a proposta de compensação só vai valer para os estados que zerarem o tributo sobre o diesel e gás de cozinha.
Durante muitos anos, os estados promoveram uma taxação excessiva para combustíveis, telecomunicações, transportes e energia. E veio a decisão do Supremo falando da essencialidade. E, portanto, essa definição certamente será consagrada pelo Senado Federal.
Uma segunda proposta a ser apresentada e votada prevê a manutenção de benefícios fiscais para a produção de biocombustíveis.
O senador Wellington Fagundes, presidente da Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal, afirmou que a proposta de estatuto para o bioma está aberta a contribuições. Ele participou de um Fórum Internacional do Turismo do Pantanal nesta segunda-feira. Repórter Janaína Araújo.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, esteve na Assembleia Legislativa do seu estado para participar do Fórum Internacional do Turismo do Pantanal. Presidente da Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal, que faz parte da Comissão de Meio Ambiente do Senado, ele afirmou que, juntamente com as iniciativas tomadas após o grande incêndio ocorrido no Pantanal em 2020, surgiu a proposta do Estatuto do Pantanal.
Ouvimos vários setores da sociedade, como cientistas, organizações não governamentais, brigadistas, produtores rurais e comunidades tradicionais. Essa proposta de estatuto não está concluída. Continuamos recebendo inúmeras contribuições. A nossa intenção é contemplar todos os setores da sociedade.
O deputado federal Carlos Avalone, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, afirmou que projeto de lei em análise naquela casa promove ajustes para deixar explícito na legislação ações vedadas.
Esses ajustes são para deixar claro o que nenhum de nós aqui quer: plantar soja, plantar cana-de-açúcar. Nós não queremos colocar usina de álcool e açúcar no Pantanal, não queremos colocar carvoaria dentro da planície alagada do Pantanal. O que nós queremos lá é o pantaneiro e é o turista.
Segundo Avalone, por 2 anos, a Embrapa Pantanal fez análise sobre técnicas de limpeza e a vegetação no bioma, para embasar o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
E o plenário do Senado aprovou hoje a proposta que cria a campanha chamada Junho Verde, que prevê a conscientização ambiental anualmente, no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Repórter Pedro Pincer.
A campanha será inserida na Política Nacional de Educação Ambiental, dentro da chamada Educação Ambiental Não Formal, práticas voltadas a sensibilizar a coletividade e convocá-la a participar ativamente da defesa do meio ambiente. Segundo o projeto, o Junho Verde será promovido pelos governos federal, estaduais e municipais em parceria com vários núcleos da sociedade civil, escolas e universidades, empresas e comércio, igrejas, comunidades tradicionais, populações indígenas e entidades em geral. O relator, senador Regufe, do União do Distrito Federal, destaca a importância da iniciativa.
Nesse sentido, consideramos que a instituição da campanha Junho Verde poderá catalisar o processo de conscientização ambiental da sociedade brasileira, tão importante nos dias de hoje, impulsionando durante um mês a discussão da temática ambiental nas agendas política, educacional, empresarial e midiática.
O projeto, que é de autoria dos senadores petistas Jax Wagner da Bahia e Fabiano Contarato do Espírito Santo e Confúcio Moura do MDB de Rondônia, segue agora para a sanção presidencial.
O ParlaSul terá uma missão de observação nas eleições brasileiras de outubro. Senadores afirmam que a medida vai colaborar ainda mais para a transparência do processo eleitoral. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Parlamento do Mercosul, ParlaSul, aprovou uma proposta para que uma missão de observação eleitoral do Observatório da Democracia da instituição acompanhe as eleições brasileiras de outubro. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que esse será mais um instrumento para demonstrar a transparência de todo o processo eleitoral brasileiro.
Nós temos percebido de forma muito clara o esforço da justiça brasileira através do TSE no sentido de promover a transparência de todos os processos em relação à urna eletrônica e aí, portanto, por tabela, um fortalecimento da democracia brasileira.
Fabiano Contarato, senador pelo PT do Espírito Santo, saudou a iniciativa.
Então nós temos que fortalecer as instituições do Estado Democrático de Direito e eu faço aqui a minha manifestação no sentido de que esse ParlaSul efetivamente vai dar uma grande contribuição determinando essa missão internacional para acompanhar com o observatório nas eleições presidenciais.
O primeiro turno das eleições acontece em 2 de outubro e o segundo está previsto para o dia 30.
A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia debateu com especialistas a situação do ensino para estudantes hospitalizados ou em tratamento de saúde domiciliar. Senadores ressaltaram que a situação se agravou após a pandemia. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia discutiu com especialistas a educação de estudantes hospitalizados ou em tratamento de saúde em casa. A situação se agravou após a pandemia, como ressaltou o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná.
A criança está lá no hospital, em tratamento de saúde, 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, seja lá o tempo que for, e não pode interromper o período escolar.
A representante do Ministério da Educação, Rosana Cipriano, apontou que o número de estudantes com necessidades de atendimento especializado já passa de 1 milhão. A professora do Programa de Escolarização Hospitalar de Curitiba, Ana Carolina Lopes Venâncio, ressaltou outros desafios.
Os enfermeiros que às vezes disponibilizam seus próprios aparelhos, que se colocam à nossa disposição para fazer esse intercâmbio com a família. E quando a família não possui celular, o que também não é raro, elas às vezes assessoram esse contato, essa orientação.
Confúcio Moura, senador do MDB de Rondônia, afirmou que os efeitos da pandemia na educação ainda serão percebidos por muito tempo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.